com os amigos. Eu quero pedir para que você abra sua Bíblia em Ezequiel. Nós não vamos ler muitos textos em Ezequiel. Nós vamos ler um texto bem curto. A gente vai depois para outro texto, que vai ser Mateus capítulo 6. Depois a gente vai para mais outros textos paulinos. Mas a gente vai se concentrar agora no começo em Ezequiel. Peço para que você abra em Ezequiel 14. Eu vou ler um único versículo. Mas enquanto você abre, me permita fazer uma pergunta introdutória. Se eu perguntar qual é a sua religião, eu não quero saber o que é que você vai responder. Eu quero saber o que é que você vai usar como fundamento para dar a sua resposta. Deixa eu explicar isso. Se eu chegar em uma tribo indígena e perguntar para alguém qual é a religião dela, o que ela vai usar como fundamento para a resposta são associações tribais. Nós temos um pajé, o pajé tem essa divindade, nós nascemos nessa tribo e é meio que inquestionável que se eu faço parte desse povo, minhas percepções religiosas são idênticas às do meu subgrupo. Se eu chego, por exemplo, em um bairro com uma família muito católica lá no Ceará, e eu perguntar para uma senhorinha qual é a sua religião, ela vai usar como base a ideia de que a mãe dela era católica, a avó dela era católica, logo, ela também é católica. Se eu chego, talvez em alguma igreja de tradição holandesa nos Estados Unidos, e pergunto de onde vem a religião e qual é a verdadeira religião, a base vem também de um tipo de ascendência nacional, étnica, familiar. Se eu chego, às vezes, em comunidades cristãs e faço esse tipo de pergunta, o que é que protestantes usam para responder? Geralmente, nós usamos o local aonde cultuamos ao domingo, o tipo de confissões e símbolos de fé que nós aceitamos e concordamos, talvez um tipo de ética prática que guia certos processos decisórios ao longo da vida, o que eu faço, por que eu faço, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Mas muitas vezes, quando nós tentamos responder qual é a nossa religião, nós estamos presos a respostas cujas bases são profundamente externas. São ideais que nos são passados, livros que nós lemos, locais que nós frequentamos, textos religiosos que aceitamos, símbolos históricos que gostamos, questões familiares, étnicas, culturais, tradicionais. No entanto, quando nós olhamos tanto para o Antigo como para o Novo Testamento, nós olhamos esse impulso de religião como algo que existe principalmente a partir do coração. Quando nós olhamos para o Antigo e para o Novo Testamento e perguntamos qual é a minha religião, esses textos do Antigo e do Novo Testamento vão nos dizer que o processo de identificar isso passa muito mais por um tipo de análise dos meus valores, uma análise dos meus impulsos, uma análise daquilo que transforma o meu interior, do que qualquer coisa que seja externa ou cultural, qualquer coisa que seja visível à minha volta. A minha verdadeira religião habita no meu coração e precisa ser identificado em termos de idolatria. Quando falamos de idolatria, e por isso nós vamos para o texto de Ezequiel, nós temos o principal pecado do Antigo Testamento. O povo de Deus pecava de muitas formas, mas se você quiser qualificar qual era o principal pecado de toda a Antiga Aliança, era este mal chamado de idolatria. Foi a idolatria que dividiu os reinos, foi a idolatria que levava o povo a se afastar do Senhor, era a idolatria que era a principal quebra da aliança. O principal e o pior pecado de todo o Antigo Testamento era se dobrar diante de ídolos, era o verdadeiro adultério espiritual do povo. Aí o que acontece? Nós, pastores, temos que pregar toda a Bíblia, o que inclui o Antigo Testamento. E nós temos textos sobre idolatria, mas cá entre nós, Brasil, século XXI, eu duvido que algum de vocês possua em casa, escondido no fundo de um porão, um altar a Astarote. É improvável que antes do culto você tenha feito alguns rituais a Baal Zebub. Você não tem um ídolo em casa. E então os pastores parecem maus lençóis, porque eles têm que pregar textos sobre idolatria, um tema muito importante no Antigo Testamento, mas ninguém mais é idólatra. Ninguém mais tem um ídolo em casa para adorar. No máximo, a gente usa isso para bater na cara do católico romano. Olha lá o teu santo, olha a imagem, os ícones. Vocês se prostram diante disso, mas ainda assim não parece a mesma coisa do Antigo Testamento, onde eles tinham deuses, de fato, a quem se prostravam e prestavam sacrifício. Então, como é que a gente interpreta toda a conversa sobre idolatria a partir de pastores contemporâneos? como um tipo de gambiarra, para dar utilidade a textos que já não são mais tão úteis. Pastor, pode passar, pastor. Idolatria, genealogia, você pula, não precisa disso. Nós não somos mais o povo do Antigo Testamento. Você não tem mais que se esforçar, não precisa ficar tentando pegar esses textos sobre um ato que a gente não pratica mais e tentar aplicar isso ao nosso coração. Porque eles não idolatravam no coração, eles idolatravam externamente, ídolos de fato que existiam. Qual é o problema? O problema é que quando nós olhamos para a idolatria no Antigo Testamento como um ato unicamente externo de se dobrar física e literalmente a um ídolo em cima de um poste literal, nós perdemos o peso do fato de que já no Antigo Testamento Deus falava de idolatria em termos de uma disposição interior, não apenas em termos de atos externos. E falava de uma religião que se manifestava a partir do coração, muitas vezes em oposição à adoração que era externa. Publicamente, você fazia parte do povo de Israel. Publicamente, você podia ser um dos anciãos de Judá. Publicamente, você nunca participou de um culto que não fosse um culto ao Deus vivo. Mas internamente, era muito possível que os ídolos estivessem recebendo um tipo de prostração que não era do corpo, mas era da alma. É uma metáfora, pastor, que o senhor está fazendo? Não, não. Isso é claramente dito pelo próprio Deus no livro de Ezequiel. Em Ezequiel, nós temos ali os anciãos da comunidade da diáspora reunidos na casa do profeta, que funcionava como um tipo de sinagoga embrionária. Em uma dessas reuniões entre Ezequiel e os anciãos de Israel, Deus aparece e condena aqueles homens porque eles eram idólatras. Ah, pastor, estavam se dobrando novamente a Baal? Não. Eles eram idólatras única e exclusivamente dentro do próprio coração. Ezequiel, então, no capítulo 14, no versículo 3, diz o seguinte: estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Mais uma vez, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Quem são esses homens? Ele não está falando aqui do povo de Israel, de forma geral. Ele está falando dos anciãos da comunidade, os líderes, aqueles que deveriam ser modelo para o povo de Deus. Essa é a extensão e o perigo da idolatria. A idolatria é uma coisa que não alcança apenas aqueles que já abandonaram o povo, abandonaram a verdadeira espiritualidade. Os anciãos estavam servos dos ídolos nos seus corações. Eles colocaram tropeços ímpios diante de si. Em Ezequiel, esse termo sempre é usado em referência aos próprios objetos de idolatria. Esses homens ergueram, levantaram. A palavra que literalmente fala do modo como os postes eram erguidos para que divindades, pequenos ídolos e estátuas de falsos deuses fossem erguidas. Eles levantaram e puseram diante de si. Aqui, a idolatria é retratada como esse estado de espírito intencionalmente fixo, em que eles colocam diante de si e erguem no coração os seus tropeços ímpios, as suas iniquidades, as suas maldades manifestas em termos de idolatria. Já no Antigo Testamento, por meio do profeta, Deus está dizendo que é possível ser idólatra, total e plenamente idólatra, tão idólatra como o adorador de Baal ou de Bemote, unicamente no seu coração, sem nenhuma imagem externa a você. Esses homens adoravam outros deuses, mas o único ambiente externo de culto que participavam era o culto do Deus vivo. Eles não estavam nos rituais a Moloque, eles não estavam nas festividades a Baal, eles estavam na casa do profeta Ezequiel. Viviam juntos ao povo de Deus. Eram os anciãos, o comportamento provavelmente era ilibado, eram líderes da casa de Israel, mas possuíam ídolos secretos. Esses postes de adoração a falsos deuses não estavam escondidos em porões a sete chaves, cuja entrada só seria possível por uma escotilha no fundo da casa. Eram guardados em um lugar ainda mais inacessível. Eram escondidos na mente, nos sentimentos, nos afetos, nas afeições, nos valores, nos hábitos, nos amores. Em outras palavras, mesmo que esses anciãos tivessem práticas externas ortodoxas, eles estavam contaminados com o mesmo pecado que foram destinados a abandonar em Judá, o pecado da idolatria. uma idolatria que era oposta ao que acontecia externamente. Quem olhasse de fora só veria o culto ao Deus vivo. Quem olhasse de fora só veria as práticas e os hábitos do povo de Deus. Mas há um Deus que não olha de fora. Há um Deus que vê dentro. Há um Deus que nos descortina e que conhece cada detalhe do nosso interior de uma forma que nem nós conheceremos um dia. Há um Deus que criou cada pequena fagulha e cada pequeno átomo do nosso corpo. Deus que entende cada pequena relação do universo. Há um Deus que conhece tudo que está dentro de nós. Nós conseguimos nos esconder dos outros. Ezequiel, pelos próprios olhos, talvez não conseguisse ver quem eram realmente esses homens. Talvez esses homens nem soubessem, de fato, e nem entendessem a gravidade dos próprios pecados. Ídolos internos são invisíveis, mas são visíveis para Deus. E Deus revela esses ídolos. Aqui, no caso, Deus revelou esses ídolos a Ezequiel. Ezequiel pôde saber, por meio de Cristo, que existia ídolos naqueles corações. Infelizmente, irmãos, nós raramente olhamos para dentro para poder avaliar de fato como vivemos. Quando queremos avaliar o nosso cristianismo, olhamos para fora. Como é que está a minha frequência no culto? Como é que está a regularidade das minhas ofertas? Como é que está o cumprimento da minha saia? E a gente sempre olha para tudo em termos de uma moral que é útil e boa. O vocabulário que usamos, a quantidade de álcool que ingerimos, o tipo de filme que assistimos, o modo como tratamos os filhos e o modo como respeitamos esposa e marido, isso tudo é bom, é útil, é justo. Mas muitas vezes nós não temos sequer a consciência necessária para olhar de forma mais profunda para onde nós estamos caminhando e para onde o nosso coração está nos levando ao longo da vida. Porque nós não conseguimos sequer olhar para o fato de que a nossa verdadeira religião está acontecendo dentro de nós. Eu lembro de uma vez, eu estava conversando com o irmão da igreja, e a esposa comentando que o marido foi pescar. Ah, pastor, o fulano foi pescar no fim de semana. E eu falei, puxa, eu tendo a confiar em homens que pescam. Ela olhou para mim e disse, por quê, pastor? Eu digo, você tem que estar muito em paz consigo mesmo para ficar tanto tempo sozinho com a sua cabeça. Não dá. Você me deixa 20 minutos sozinho, eu já começo a pifar. Entendeu? Eu tenho que achar um entretenimento, ou ir para o Instagram, se eu ficar sozinho com a minha cabeça, é ruim. Um cara que fica horas, só ele e a cabeça dele, está de parabéns. Eu quero essa paz interior. Né? E a verdade é que a gente não consegue ficar sozinho com a nossa própria cabeça. A gente não se dá esse tempo. A gente gasta cada pequeno momento com um novo entretenimento, com uma nova ocupação, com algum tempo mais no Instagram, descendo o feed do TikTok, e a gente vai maratonar mais uma série da Netflix, a gente vai discutir sobre mais uma bobagem de Brasília, a gente vai gastar cada segundo da nossa vida olhando para fora. E avaliamos a nossa fé apenas por fora. E a verdade é que a nossa verdadeira religião acontece a partir daquilo que levantamos, que erguemos no nosso coração. Os nossos ídolos estão ali, o nosso altar está ali. E nós só conhecemos a nossa verdadeira religião quando nós notamos o que é que nós erguemos no nosso interior. Então, se eu lhe pergunto, qual é a sua religião? Não me responda com seus símbolos de fé. Não me responda com o livro sagrado que você acredita. Não me responda com o nome que está nas canções que você canta no domingo. Me responda a partir da seguinte pergunta. O que é que você levantou? O que é que você ergueu alto no seu interior? O que é que está num poste aí dentro? O que é que está mais alto que as outras coisas? O que é que cabe nesse coração? A gente brinca que coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. E essa é a realidade do coração do idólatra também. Sempre cabem ídolos novos. Sempre cabe mais um. Sempre cabe um pouco mais de deuses e de idolatrias e de coisas para amarmos e levantarmos cada vez mais. O que é que está aí dentro? O que é que está acima de todas as outras coisas? O que é que você olha com um valor de obstinação? É assim que se identifica a sua religião. É entendendo o que é que está mais alto aí dentro. E essa idolatria move você em direção a alguma coisa. No versículos 4 a 8, ainda do texto de Ezequiel, a gente não vai ler agora, o texto nos diz que esses homens cometiam iniquidades e abominações por causa da idolatria. O ídolo sempre cobra uma energia, uma força de obediência e de militância. Se você ama o Senhor Jesus acima de todas as coisas, você vive a vida tentando obedecer a esse Jesus e agradar a esse Jesus. Mas quando você ama outras coisas acima de todas as coisas, a sua vida é movida em direção a isso em termos de pecado. O teu ídolo que está só aí dentro, nunca vai querer ficar só aí dentro. Lembra quando o profeta dizia, eu calei a minha boca, e então isso secou nos meus ossos? Ou quando o salmista diz, eu fechei a minha boca, não usei a minha língua, então isso se aqueceu dentro de mim, então falei? Quando Paulo dizia de que ele tinha que pregar o evangelho, ai de mim se não pregar o evangelho. Quando o apóstolo dizia, não podemos parar de falar daquilo que vimos e ouvimos, o nosso zelo de adoração se converte em um zelo de militância, de energia. Quando estamos com Cristo Jesus e adoramos Jesus com todo o coração, isso se converte em plantação de igrejas, em evangelismo, em santificação, isso nos move em direção aos perdidos, isso nos move em direção aos necessitados, isso nos move em direção ao cuidado daqueles que precisam, a gente ama mais, a gente serve mais, a gente oferta mais, a gente dá mais a outra face, a gente perdoa mais. Agora, os ídolos sempre cobrarão o mesmo peso de serviço, o mesmo peso de adoração, a gente vai dar tudo pelo ídolo em algum momento. Nossos altares se converterão em iniquidades, em abominações. O que é que você adora? O teu pecado vem da onde? Um dos processos mais comuns quando nós sentamos no gabinete pastoral na igreja para lidar com os irmãos em alguma dificuldade, é que muitas vezes eles são muito ingênuos acerca da profundidade do próprio pecado. E a pessoa às vezes é meio behaviorista, sabe? Meu skinner, esse negócio meio... É o comportamento. O homem interior é inacessível. Importa o que está fora. E o cara tem um problema com pornografia e tudo que ele quer é parar de acessar um site. Ele diz, pastor, se o senhor botar um aplicativo no meu celular para o senhor pra bloquear o negócio aqui, o senhor ficar recebendo onde é que eu estou... Resolve o problema, pastor. Aí acaba. Nunca mais vejo pornografia. Pastor, o meu problema, pastor, é que eu sou meio grosseiro. Tudo que eu preciso, pastor, é achar um jeito para controlar a minha língua. Se eu aprender a controlar a língua, resolve, pastor. Pastor, é que eu, sabe, eu sou meio preguiçosa, pastor. Se eu tomar uma vitamina D, na dose certa, resolveu. E agora o comportamento está resolvido. E a gente acha que se resume a um comportamento, ao que é externo. Eu sou eu e minha circunstância, e só isso. E a mais fina verdade é que sempre tem um pecado por trás do pecado. E a mais fina verdade é que os comportamentos provêm desse homem interior que deságua em atitude. Não é isso que Jesus fala sobre o que contamina o homem no livro de Marcos? O que contamina não é o que sai, não é o que está fora, não é a sujeira da mão, mas é o que vem do coração, as blasfêmias, as orgias, os homicídios vêm de dentro. O que nós fazemos vem desse homem interior. Skinner não está com nada. Vem de dentro, sai de quem somos. Existe um homem interior que nós precisamos conhecer, avaliar e julgar e entender de onde, do homem interior, vem o nosso comportamento. Você quer saber a sua verdadeira religião? Pois me responda, qual é o pecado por trás do seu pecado? O que é que te motiva? Qual Deus você quer agradar quando você vê pornografia? Quando você é grosseiro com a sua esposa? Quando você é desonroso com seus pais, quando você é desonesto nos negócios, quando você é displicente nos estudos, quem você está adorando com seus pecados? No fim das contas, conhecer a nossa religião interior não é simplesmente um processo de análise da performance, é um processo de análise da identidade. Eu já sentei no gabinete pastoral com pessoas enfrentando dificuldades mais variadas. Eu lidei com alguns casos de abuso sexual ao longo desses 8 anos de ministério local. Mas um caso foi um pouco extremo, né? Havia um moço que passou um tempo frequentando a nossa comunidade para pedir ajuda, que ele abordava pessoas na rua, de forma indecente. Ele fazia coisas criminosas, digamos assim. Eu sentei com ele confessa aquilo e tal, e a gente tenta lidar com aquilo, envolve o presbitério, lida com todos os processos que envolvem isso e suas complexidades. Mas era muito óbvio o quanto uma pessoa preocupada com o comportamento ignora o fato de que o comportamento sempre vem de um tipo de Deus que está sendo glorificado. Tudo começa com a lascívia, cresce com a pornografia, passa para aproximações adúlteras e vai caminhando cada vez mais para um caminho mais profundo. E sabe o que é que o ídolo diz para a gente? O ídolo diz para a gente que ele consegue ficar lá dentro. O ídolo mente para a gente de que ele vai continuar interior, de que não vai sair dali. Está controlado, está só no coração, ninguém está vendo. Você está no culto todo domingo. Você levanta a mão e canta para Jesus. Você aperta a mão do pastor, você faz discipulado. Você está numa igreja cristã, reformada. E a fina verdade, é que o ídolo continua mentindo que ele não vai sair. O ídolo não se contenta com pouco. Como todo Deus, ele cobra adoração. E aquilo que está dentro vai crescendo, vai se aprofundando, vai cobrando mais, vai pedindo tipos diferentes de aproximação sexual, vai pedindo tipos diferentes de satisfação física, e as coisas chegam em lugares que você nem sabe como chegou ali. Porque você continua acreditando na mentira do Deus que você erigiu no seu próprio coração. Para quem segue a Cristo, os pecados se manifestam como falhas no percurso. Nós estamos no caminho do bem, no caminho de Jesus, e às vezes caímos. Estamos na boa estrada da salvação, o pneu fura uma vez por outra, a gente precisa de ajuda para trocar o pneu. Para o idólatra, no entanto, para o genuinamente idólatra, os pecados são fruto de uma estrada errada. Não é que o pneu furou no caminho do bem e por isso você se atrasou em chegar ao destino, é que você está indo para outro lugar. Somos rápidos em julgar nossas batalhas morais como meros conflitos dentro da luta da fé, mas às vezes deveríamos considerar como as nossas falhas muitas vezes podem não ser nada diferente do que é esperado de outra fé. Onde Jesus está na nossa boca, mas no nosso coração, ele já não habita há muito tempo. Jesus desenvolve isso. Ezequiel é o principal texto do Antigo Testamento que fala a esse respeito, tem várias outras passagens nos Salmos que poderiam ser usadas, mas Jesus, no seu principal sermão, o Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, você pode me acompanhar, a gente vai ler alguns textos daí, ele usa esse mesmo conceito de uma adoração e de um serviço que é interior para explicar o relacionamento do homem, por exemplo, com os bens. Veja, Jesus não vai dizer que esses homens estão criando pequenos altares, como um tio Patinhas que constrói uma casa forte para nadar nas suas moedas e que então faz um quadro com o primeiro dólar e fica olhando aquilo como um tipo de divinização. Mas ele está falando que o modo como nós nos relacionamos internamente com os bens é um tipo de adoração também. Essa é a linguagem do próprio Cristo, Mateus capítulo 6, onde essa religião do coração é descrita de forma minuciosa como uma ganância idólatra. O versículo 24 é interessantíssimo. Ainda que fale especificamente sobre posses, o modo como Jesus descreve aqui o apego às riquezas pode ser usado para qualquer idolatria do nosso coração. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Esse texto é muito poderoso, porque Jesus não está falando de um templo público. Jesus não está falando de um ambiente ritualístico externo. Jesus está falando de um amor, de uma confiança interna, em termos de serviço a um Senhor. O modo como você se relaciona com as coisas podem ser um serviço, uma escravidão, literalmente, aqui no texto. Uma escravidão a um Senhor. Você pode ter dois patrões, você pode ter dois clientes, você não pode ter dois senhores se você é um escravo. Você vai ter que seguir um e desprezar o outro. A verdade é que o ídolo mente dizendo: eu consigo estar aí com você enquanto você adora Jesus. Não precisa de tudo isso, não tem que cantar louvores em meu nome, não precisa cantar ao sexo, não precisa cantar ao dinheiro, não precisa cantar à reputação, está tudo bem, eu me contento aqui dentro. Mas a verdade é que em alguma hora você irá odiar um e amar o outro, irá se dedicar a um e desprezar o outro, porque você não pode seguir a Deus e as riquezas. Alguma hora, essas duas fés diferentes, a verdadeira adoração e a falsa adoração, a verdadeira fé e a idolatria vão entrar em conflito. E em algum momento, a tua lascívia idólatra vai entrar em conflito com a fidelidade no teu casamento. Em algum momento, a tua ganância vai entrar em conflito com a honestidade no teu trabalho. Alguma hora, o teu amor pela reputação vai entrar em conflito com as melhores decisões ministeriais. E então, você vai ter que escolher qual Deus você vai servir. Qual é o teu verdadeiro Senhor? Você vai ter que amar um e odiar o outro. Muitas vezes nós acreditamos nas mentiras do diabo. E você pode diminuir o peso desse texto? Se na sua tradução disser no final, você não pode servir a Deus e a Mamon. Talvez a sua Bíblia não bote riquezas. Mamon aparece não traduzido em algumas Bíblias, porque por mais que o Novo Testamento seja todo em grego, Mamon aparece em aramaico. Mamona, em aramaico, não é a planta, não é a fruta. Mamona, em aramaico, significa posses. Por que é que Mateus não traduz e coloca posses? Alguns pessoalizam a coisa, né? É porque Mamon é um demônio, que tem que ser expulso. E seria muito fácil se fosse assim. Não que expulsar demônios seja a experiência mais fácil que eu já vivenciei, mas é muito mais fácil expulsar legiões de demônios do que expulsar os ídolos do interior. É muito mais fácil se Mamon fosse um diabo. É muito mais difícil porque Mamon é um pecado. E é terrível porque nós nos apegamos aos pecados mais do que nos apegamos aos diabos. O poder do pecado é muito mais difícil de ser exorcizado de nós. Muito mais difícil. A verdade é que esse jeito de escrever literário de Mateus chama a atenção. Ele está, de alguma forma, pessoalizando mesmo. Não porque ele acredita que existe uma autoconsciência, uma persona Mamon, que é o diabo, o demônio da ganância, mas porque ele está dizendo que a ganância vira, se torna um ser, um ídolo, uma pessoa a ser adorada no seu interior. O amor aos recursos, então, é um serviço, é uma entrega. E o texto de Mateus 6 é muito poderoso no modo como lida com todo esse amor e toda essa entrega aos bens em termos de profunda adoração. Veja no versículo 19, por exemplo. Ele vai falar que essa adoração, esse serviço aos bens é um processo de entesouramento e de entrega do seu interior. 19, 20 e 21 diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O texto está dizendo para a gente que a nossa postura diante das riquezas é uma postura de desapego. O dinheiro não é o nosso tesouro. Os itens, os bens, os recursos, as posses, isso não é a minha herança. Isso não é o meu tesouro, isso não é o meu valor, o meu coração não está nisso. Falar coração, veja, é esse homem interior, essa origem dos sentidos, da volição, da mente, da racionalidade, das vontades, é quem você é em sua inteireza. O meu coração estará posto no meu tesouro. A minha identidade, quem eu sou, estará confundido com aquilo que eu valorizo. Não valorize o que o mundo acha valioso. Não valorize, não trate como verdadeiro tesouro os bens, porque isso vai te levar ao serviço desses bens. O dinheiro, que deveria ser um servo, se torna um senhor. E você entrega tudo, entrega a tua identidade a eles. Entrega a tua identidade, quem você é, em inteireza às posses. Eu lembro do meu ensino médio, ou no fim do ensino fundamental, talvez, eu fui estudar num colégio de elite da minha cidade. Eu era pobre. Deixa eu dizer isso melhor. Eu era muito pobre. Deixa eu qualificar isso melhor. A minha casa não tinha chão. Você diz, não tinha piso? Não, não. Não tinha cimento, era barro. Então, meu pai pegou madeira de construção, umas madeiras compridas, colocava no chão da sala para a gente andar por cima. Isso era o nível de que eu era pobre. E aí eu ganhei uma Olimpíada de Matemática no colégio público, um negócio, eu não lembro direito mais o que era, porque eu nem lembro que eu estudei, nem lembro de estudar. Eu só fazia as provas lá, maluca lá. E eu fui bom em matemática alguma hora da minha vida, e um colégio caro da cidade achou que poderia fazer alguma propaganda eu ganhando alguma Olimpíada de Matemática. Eu nunca ganhei. Acho que eu enganei o pessoal. Acho que me dei bem na prova, por sorte. E fui para um colégio de elite. Foi quando eu descobri que eu era pobre. Eu não entendia que eu era pobre. Eu achava que era aquilo. A vida é essa mesmo. Né? Quando eu descobri que eu era pobre. E lá, estudando com filho de dono de multinacional, esse tipo de coisa, eu ouvi uma história que me marcou muito. Sobre o crash de 29. Meu professor de geografia explicou que, com todas as questões do mercado imobiliário americano, muitas pessoas que eram ricas e milionárias faliram do dia para a noite. E o que eles fizeram? Eles pulavam do alto dos prédios de Wall Street. Perderam tudo, por isso não valia mais a pena viver. Sabe o que eu imaginei? E foi ali que eu entendi que eu era pobre. Foi nessa aula de geografia. Foi quando eu entendi, esse cara está pulando do alto de um prédio porque ele ficou igual a mim. Hoje minha casa tem piso, então é engraçado. Certo? Mas, né, obrigado, irmão. É isso aí. Glória a Deus. Aleluia. Tem piso, Senhor. Aleluia. Mas veja. A gente projeta identidade, tesouro, em coisas que as mudanças dos fluxos do mercado levam. A gente projeta a nossa identidade, o nosso coração, a pessoa que somos, em coisas que uma pessoa com uma arma leva, que um problema destrói. Eu comprei uma casa, olha que lindo. Comprei assim, né? Vai demorar 35 anos para sair da mão do Bradesco, não é? Mas assim, eu dei entrada numa casa e estou pagando mês a mês, não é? Vou dizer esses termos. E foi para mim, sabe, uma realização. Eu vim de uma casa sem piso, certo? Depois teve piso, obviamente, tinha um chão batido ali. Não sei se um dia chegou até azulejo, mas tinha um chão. E eu comprei uma casa, deve fazer uns 4 anos isso. E minha casa tinha um problema de encanamento muito sério, muito, muito terrível. A gente tentou resolver e a gente fez uma reforma no encanamento superior da casa. E eu estava tão feliz, meu Deus, eu tenho uma casa. Sabe, para o pobre é uma coisa louca, sabe? Eu tenho uma casa, eu nunca imaginei na minha vida que teria uma casa. E aí eu viajei de férias com a minha família. Fui pregar numa igreja em São Paulo e aproveitei a viagem dessa igreja para dar uma viagem, para viajar com minha família, e a minha vizinha me manda uma mensagem no Zap. Thiago, é porque assim, tá vazando água da tua casa? Faz um tempo já, e assim, a rua tá alagando com a água que está saindo da sua casa. Aí eu liguei para minha mãe, meu pai, e disse o seguinte, eu estou fora do país, eu não tenho como voltar para resolver. Se vocês puderem me dar uma força aí, eu agradeço. Meu pai correu lá em casa. Eu disse, pai, me manda uma foto. Ele disse, eu não vou mandar. Eu não tenho coragem de estragar suas férias. Então, faça o seguinte, ó, finja que nada aconteceu. Vá passear com sua família. A gente se vira aqui. Ficaram 3 dias para secar a minha casa. Eu perdi umas paradas. Móvel de madeira. Perdi colchão da cama. O guarda-roupa caiu, e caiu, minha casa deu um problema que estava chovendo na minha casa, por dentro de casa. E sabe o que eu fiquei conversando com a Isa? Eu disse, rapaz, a gente tem uma parada que a gente diz, meu Deus, uma casa e um cano furado, leva. Se não houvesse uma vizinha com o meu WhatsApp, se a vizinha não tivesse meu WhatsApp, um buraco num cano, uma cola mal colocada, teria levado embora. E a gente compra coisas, carros, caros, e um ladrão vem com uma arma de brinquedo, e você nem sabe se é de brinquedo ou não, e leva. E você coloca tudo naquele investimento que disseram que vai ser ótimo, agora vai, e vai embora. E você perde tudo. E veja, essa vida é tão fluida. Você projeta a tua identidade nos relacionamentos, e nos filhos, e nos ministérios, e na reputação, em coisas que você não tem nenhum controle, e quando elas se vão, vão você. Você perde tudo, teu coração vai junto, porque era o teu tesouro. Era o teu tesouro. Por que é que algumas mulheres perdem todo o senso de propósito e identidade quando filhos casam? É porque muitas vezes os filhos eram tesouro. Por que é que algumas pessoas perdem tudo quando a igreja não vai para frente? Alguns pastores desistem do ministério simplesmente porque a igreja não cresce muito. É porque colocou ali a identidade. Se nós colocarmos a nossa identidade naquilo que é contingente, se nós projetarmos o nosso ser interior tratando como tesouro aquilo que é temporal, nós estamos projetando a nossa interioridade, a nossa personalidade em coisas altamente voláteis. Esse mundo é uma fibra se esfacelando o tempo inteiro. Nada nesse mundo é o bastante para valer o nosso entesouramento. Nada nesse mundo é bom ou grande o suficiente para levar a nossa identidade, o nosso homem interior. Entesouramos o que está nos céus. Você quer identificar a sua verdadeira religião? É só responder, qual é o seu tesouro? O que é que você tem de mais valioso? Sua casa está pegando fogo, o que é que você leva? O que é que há de mais importante? Você só pode salvar uma coisa da sua vida, o quê? O que é que no fim das contas está acima de tudo? O que é que há de mais importante? Todos nós temos coisas às quais somos mais apegados. A vida realmente fornece algumas coisas que são mais importantes do que outras. Sofremos quando perdemos algumas coisas. Ficamos tristes com certas circunstâncias da vida, mas nós não podemos entrar no estado do desespero absoluto, do abandono da fé, da perda da identidade. Quando entesouramos as coisas certas, o nosso ídolo vai aparecer como aquilo de temporal que a gente trata como tesouro. O ídolo também, irmãos, é aquilo que nos cega. O verso 20, versos 22 e 23 dizem: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Aqui, olho bom e olho mau fala de saúde do olho. É um olho saudável e um olho doente. O olho é a lâmpada do corpo, é o meio pelo qual você recebe claridade, recebe luz, vê as coisas. Um olho bom vê as coisas, recebe luz, enxerga. Um olho mau, ou seja, um olho doente, é o olho que não recebe luz, não enxerga, haverá trevas. Quão grandes trevas serão? O que é que Jesus está dizendo num contexto de ganância falar sobre olho? É porque a ganância, e aqui essa vontade descontrolada, esse desejo idólatra, se manifesta como uma corrupção da capacidade de enxergar as coisas. O teu olho adoece e você não consegue mais ver as coisas como elas são. As coisas não emanam delas para você. Você fica cego para as coisas. E agora, as mulheres que poderiam ser irmãs em Cristo se tornam nada mais do que objeto de satisfação sexual. E agora, de tanto idolatrar a intimidade física, o sexo, a sua libido, as pessoas são classificáveis unicamente entre desejáveis ou não desejáveis e nada além disso. De amar tanto as riquezas, as pessoas não são mais seus irmãos, são apenas clientes em potencial. Quando você valoriza o sucesso, as pessoas são só meios de lhe galgar nova e maior reputação. As pessoas se tornam um instrumento, você não vê mais as coisas como elas são, você se emburrece. E quando a tua idolatria é colocada em choque com a realidade, você não consegue nem enxergar mais a realidade. As idolatrias políticas, as ideologias, muitas vezes se manifestam dessa forma, onde você idolatra um ideal e qualquer argumento que vá contra o seu ideal é imediatamente desprezado, não porque você tem um argumento melhor, mas porque você nem consegue enxergar que você está burro, que você está bruto, que você não consegue ver as coisas em sua inteireza. Agora você só consegue ver o seu ídolo. Sabe, jovem apaixonado? Pastor, para todo lado que eu olho, eu só vejo ela. E é isso que os ídolos fazem com a gente. Para todo lado que você olha, você só vê ele. É o dinheiro. Para todo lado que você olha, você só vê ele. É o sexo. Para todo lado que você olha, você só vê ele. É a reputação. Para todo lado que você olha, você só vê aquilo que você ama e ama acima de tudo. Então, quando eu pergunto qual é a sua religião, você precisa me responder dizendo: o que é que te cega? O que é aquilo que você vê o tempo todo? O que é aquilo que você enxerga para todo lado? O que é aquilo em nome do qual você ficou meio bronco? E você não consegue mais argumentar fora daquilo e viver fora daquilo? O texto nos diz que as preocupações evidenciam esse interesse de ganância, logo, esse interesse de serviço idólatra. A partir do versículo 25, ele diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que um alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, consegue acrescentar um côvodo ao curso da vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Pule para o verso 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Querido, se preocupar com a vida é uma das coisas mais genuínas que nos é ensinada ao longo da existência. Nós crescemos vendo os nossos pais preocupados com tudo o tempo inteiro. E a gente vive a vida preocupado. Preocupado com o que vestir, preocupado com o que comer. E sabe o que eu posso lhe garantir? Eu lhe garanto que há um Deus que alimenta e há um Deus que veste. Você pode não ter o mais que você gostaria, mas o menos que você precisa sempre está garantido. Você não vai morrer de fome. Eu minto para mim mesmo, que eu preciso trabalhar muito para minha família não morrer de fome. É o que eu justifico para minha esposa e para minha filha, quando eu tenho que sair para mais alguma atividade que eu não precisava. Não, eu tenho que sustentar minha casa, tenho que dar um teto para nossas cabeças, uma roupa para cobrir os nossos corpos, comida para... E sabe mais sim, na verdade? É que eu não estou lutando pela comida, não estou lutando pela roupa. Todos nós estamos lutando pelo carro, é pela casa própria, é pela viagem... A gente está lutando para poder galgar um lugar maior ou melhor. Poucos de nós estão lutando pela sobrevivência. Eu passei um tempo dormindo com mendigos em 2017 para fazer uma pesquisa com moradores de rua. As pessoas nas ruas de grandes cidades não estão peladas e famintas. Há comida, há um Deus que alimenta os mendigos. Há um Deus que veste moradores de rua. Porque há um Deus que dá comida para pássaro e que veste planta. Nós, homens de pequena fé, vivemos preocupados. Não a preocupação justa da sobrevivência. Alguns de nós ainda vivem assim, infelizmente. Mas a maioria de nós vive diante da preocupação da idolatria. A idolatria do conforto e da ganância. Eu nunca na minha vida passei uma noite mal dormida com medo de não ter o que comer. Mas eu passei noites mal dormidas com medo de não conseguir pagar a minha casa, o plano de saúde, o carro, a viagem. Nunca fiquei sem dormir com medo de não conseguir pagar comida. Fiquei sem dormir com medo de não conseguir pagar o hotel em Paris. E dormi mal, preocupado. Ai, essa é a minha parcela do cartão. Como é que eu pago essa parcela? Preocupado. Não preocupado por causa da sobrevivência. É uma preocupação justa. Muitas vezes... E Jesus está dizendo, veja, você não tem que estar preocupado nem com a sobrevivência. Com a sobrevivência. Há um Deus que lhe garante existência. Através do que há de mais fundamental e básico. E a gente vive preocupado, acabando com a saúde, com os relacionamentos, com o casamento, com a vida de igreja, em nome de mais. Porque a gente não consegue retroceder fisicamente. A gente não consegue retroceder financeiramente. Não dá para morar numa casa melhor. Não dá para dirigir um mais antigo. Não dá para dirigir um menor. Um modelo mais econômico. Não dá. Downgrade nunca. É para cima. Eu sou cabeça, pastor, não sou cauda. Que é isso? Onde colocar meus pés será meu. E a verdade é que a gente engole um tipo de teologia da prosperidade meio maluca, que é pior que a teologia da prosperidade das seitas neopentecostais, porque é uma teologia da prosperidade que a prosperidade veio da gente mesmo. Não é nem Deus que dá e eu tiver fé o bastante eu recebo. É a gente acredita que se a gente fizer muito e seguir os conselhos dos cortes de coaching no Instagram, a gente vai chegar lá. E aí é trabalho depois do trabalho, é trabalho no fim de semana, e aí você tem que conseguir fazer mais, e isso e aquilo outro, e a gente vive a vida pensando nisso, entregando isso e preocupado com isso, como se tudo fosse sobre isso. Como se não fossem coisas que vão embora. Deus já me dá tudo o que eu preciso. E Deus já prometeu que dará tudo o que precisaremos. Se estamos preocupados, é porque é por algo que não precisamos. E a verdade é que se nos preocupa, se nos deixa mal, se vira uma noite mal dormida, significa que é algo que a gente está valorizando mais do que deveria. Mais do que deveria. É algo que podemos perder. A pergunta quando eu faço a você, a pergunta que eu faço a você, qual é a sua verdadeira religião, qual é a religião do seu coração, só poderá ser respondida quando você me disser o que é que te preocupa tanto. Qual é o teu medo? Qual é o teu medo? O que é que você tem medo de perder? O que é que você tem medo de ficar sem? O que é que todos os dias move as tuas ações? É glorificação do nome de Deus? É o amor e o serviço a quem está do seu lado? Ou é simplesmente um medo absolutamente racional, mas igualmente carnal acerca das coisas? Existem medos racionais que não são espirituais, que são justos na perspectiva humana, que são coerentes. Se você perguntar para qualquer pessoa que faça um cálculo matemático, mas que representa uma vida que não é vivida pelo Espírito. Existem medos que só representam adorações interiores. Mas o verso 23 diz uma coisinha a mais. Ele diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Queridos, o que é que você busca em primeiro lugar? O que é que você busca mais acima de qualquer outra coisa nesta vida? Você busca o reino, a igreja como essa herdeira do reino, a vontade de Deus no mundo como a manifestação da sua graça salvadora, e então a pregação do evangelho àqueles que precisam. É isso que você busca em primeiro lugar? Toda a sua vida é vivida acima de tudo para a proclamação deste reino e para a vida deste reino, vivendo a vida da fé, confiante no Senhor, proclamando o arrependimento de pecados. É isso que queima no seu coração acima de qualquer coisa? E você toma decisões com base nisso, onde você vai ser mais útil para o reino, ciente que outras coisas serão acrescentadas no processo, que Deus vai sustentar e prover no meio disso tudo? Ou você busca, acima de tudo, as coisas desse mundo? Agora, claro, Jesus tem um texto mais extenso sobre isso, mas Paulo também pincela sobre esse assunto em algumas outras passagens. Eu não vou lê-las com vocês, não precisa abrir, você pode anotar para conferir mais tarde. Mas Romanos 1, 18 a 31, é um texto muito amplo e muito profundo de Paulo, que mostra relações de adoração interior também. Paulo descreve o fenômeno externo da idolatria como uma troca, versículo 23, da glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. Aqui o conceito bíblico de glória, esse esplendor relacionado à majestade que é intrínseca às coisas, aqui no caso ao Deus verdadeiro, é algo que é trocado aqui. Existe uma glória de Deus incorruptível, é trocada por uma adoração a coisas corruptíveis mais próximas de nós. Nós rejeitamos o esplendor de Deus para adorar seres inferiores. Mais a imagem da criatura, mais a imagem do ser humano e de outros elementos da criação do que a imagem do Deus vivo. Assim, o homem glorifica a si mesmo, já que está em busca de adorar aquilo que é cada vez mais semelhante, que está em busca de adorar aquilo que é cada vez mais humano e cada vez mais afastado do Criador. Por isso que Paulo vai dizer que a idolatria é um tipo de projeção de si, já que o homem está em busca de adorar aquilo que é parecido consigo. E nisso a idolatria se manifesta como um tipo de projeção, onde o nosso impulso religioso é projetado aquilo que parece mais semelhante. Eu não quero adorar aquele que é diferente, aquele que é outro, aquele que está para além de mim. Eu quero adorar aquilo que está mais perto e que de alguma forma me satisfaz mais. Paulo está falando no texto de uma idolatria externa, no primeiro lugar, a estátuas de homens e de elementos da natureza, como era tão comum aos pagãos. Pense em gentios que se prostravam diante de representações de homens e animais, como se estivessem de fato adorando alguma divindade. Mas rapidamente o argumento de Paulo muda, onde a partir dos versículos 25, indo até o 28, ele começa a falar sobre a prática do pecado homossexual. Ele fala que a corrupção da sexualidade, por meio de deitar-se com alguém do mesmo sexo, é parte desse processo de consumação da idolatria. Onde agora, um homem que deitaria com o diferente, com um complementar, com alguém de uma biologia diferente da sua, que fosse agora complementar para uma nova unidade, agora procura deitar-se com o igual. Homem com homem, mulher com mulher, vai dizer o texto claramente. A idolatria é parte desse processo. E aqui a gente tem a sexualidade também como idolatria. Se a ganância, se o desejo por coisas é tratado como idolatria por Jesus, Paulo vai falar da sexualidade como um tipo de idolatria em Romanos capítulo 1 também. Ele vai dizer que o impulso, a consumação do impulso homossexual é um ato de idolatria. Se um homem e uma mulher juntos conseguem ter uma relação complementar com base no diferente, agora, homem com homem, mulher com mulher, tem uma relação de igualdade, onde você procura glorificação naquilo que é mais parecido, não mais naquilo que é complementar a você. Claro que ele passa a falar de outros pecados a partir daí, porque a homossexualidade não é o único pecado que existe no mundo, a prática da homossexualidade não é o único pecado que existe no mundo, existem vários outros pecados que provêm também dessa mesma idolatria, mas ele vai falar dessa adoração e esse serviço à criatura em lugar do Criador. A sexualidade errada aparece como um ato idólatra também. A imoralidade como adoração. Isso mostra como a idolatria nos transforma no que é mais íntimo. Assim como somos feitos à imagem e semelhança do Deus vivo, nós nos transmutamos à imagem daquilo que adoramos no nosso interior. E acaba que a consumação de impulsos sexuais acabam deturpados por conta dos nossos pecados mais íntimos. Ainda que as origens da homossexualidade sejam práticas, sejam debatidas de muitas formas, em nível biológico, social, cultural e psicológico, uma coisa é certa. Há claramente uma origem da prática homossexual nos impulsos pecaminosos do coração humano, muitas vezes intrínseco à nossa condição de homens caídos em Adão. O pecado nos destruiu no que é mais profundo e íntimo, como na sexualidade. A consumação do impulso sexual pecaminoso é um ato claro de idolatria também, porque a idolatria se manifesta também nos desejos. Paulo desenvolve isso para outros tipos de ato sexual pecaminoso. Ele sai da ideia de homossexualidade e lida com outros tipos de atos, de atos sexuais em Efésios 5 e em Colossenses 3. Ambos no versículo 5, você não precisa abrir se não quiser. Mas Efésios 5 e Colossenses 3 são textos com irmãos muito interessantes, onde Paulo vai listar uma série de pecados sexuais. Vai falar de orgias, de adultérios, isso e aquilo outro. E no final, nossas Bíblias em português falam de ganância, nos dois textos. Em Efésios 5, 5, ele diz, porque bem sabeis que nenhum avarento, ele cita vários pecados, e nenhum avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Em Colossenses ele fala, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, cita vários pecados sexuais, e no final diz, e a ganância, que é idolatria. E eu acho essa uma tradução ruim. As nossas Bíblias em português têm traduções excelentes, você não tem que saber grego para ler a palavra de Deus. É maravilhoso, temos excelentes traduções em português, raramente tem uma coisa que poderia ser traduzida melhor. Mas ganância aqui, para mim, é uma tradução bem chatinha. Porque o texto está falando de pecados sexuais o tempo inteiro. E a palavra aqui para ganância e ganancioso é uma palavra que literalmente significa desejo exagerado. Um desejo desordenado. Quando a gente traduz por ganância, parece que a gente está falando de dinheiro. Então é pecado sexual, sexo, dinheiro. Parece uma tradução pouco contextual. Para mim, quando ele fala de ganância e do ganancioso, ele fala de um tipo de ganância por sexo. Um tipo de vontade exagerada, de impulso exacerbado pela satisfação sexual, que está dentro desse grande ambiente de grupos de pecados sexuais. Para mim, ele está falando de um tipo de ganância por sexo, de avareza sexual, uma busca imensa, ampla e irrestrita pela satisfação do próprio corpo. Paulo vai dizer nos dois textos, ganância, que é idólatra, que é idolatria, o ganancioso, o avarento, que é idólatra. Dentro desse contexto, aquele que possui esse impulso exagerado, essa ganância sexual, essa libido descontrolada, é uma pessoa que Paulo está chamando de idólatra. Não porque ele possui um altar ao sexo em casa, não porque ele tem um poste ídolo com alguma imagem sexual, mas porque no coração dele erigiu-se um altar que lá está a satisfação do próprio corpo. Paulo está sendo claro a dizer para a gente que toda idolatria é uma forma de cobiça. Toda idolatria é uma forma de libido. O termo que era usado anteriormente para falar da vontade de governo de líderes autoritários era libido dominante. É a vontade de poder. Se nós queremos conhecer os nossos verdadeiros ídolos, então, a pergunta é, qual é a nossa libido? Qual é o nosso desejo desordenado? O que é que a gente quer, acima de tudo? O que é que a gente deseja com este impulso tão profundo, quase sexual, em busca das coisas? Em busca de algo, em busca de alguma coisa. Às vezes pode ser a própria sexualidade, mas pode ser muitas outras coisas. O impulso sexual por si só já é absurdo. Hollywood lança 11 mil filmes adultos por ano. Constitui mais de 20 vezes a produção de filmes convencionais. A receita de 2006 da indústria da pornografia nos Estados Unidos é maior que toda a receita da NFL, da NBA, da Major League Baseball juntas, totalizando 13,3 bilhões de dólares. As vendas mundiais de filmes pornográficos em 2006 chegou a 97 bilhões de dólares. Para te dar um grau de comparação, a Microsoft registrou no mesmo ano só 44 bilhões. Em 2016, o único site adulto registrou, e o número é difícil aqui para eu ler, 91 bilhões, 980 milhões, 225 mil e uns quebrados de vídeos vistos por usuários. Quase 92 bilhões de visualizações. Hoje, o tráfico humano para exploração sexual gera 27,8 bilhões de dólares por ano. Se o sexo é um deus, ele claramente governa o mundo de muitos devotos fiéis. E a gente está falando de um único item adorado pela nossa cultura. Pensa sobre várias outras coisas que muitas vezes está no nosso coração e que se manifesta claramente como um tipo muito pesado e profundo de idolatria. Permita-me caminhar para encerrar. Se é certo que a religião de um indivíduo fala do seu impulso interior, por razão e por sentido, Paulo deu para a gente uma noção muito, muito forte da origem desse tipo de comportamento ainda em Romanos capítulo 1. Paulo fala que o processo idólatra é um processo de se aproximar da criatura mais do que do Criador. Então, ao invés de eu adorar o Deus, que é outro, eu adoro aquilo criado que me parece mais igual. E isso dá uma dica para a gente daquilo que a gente encontra em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, a queda do homem é descrita como um impulso, uma busca, não apenas por conhecimento do bem e do mal. A gente só lembra dessa parte da tentação da serpente. Se você comer do fruto, você terá conhecimento do bem e do mal. Mas não foi só isso. Ele diz, se você comer do fruto, vocês serão iguais a Deus. Está em Gênesis 3, 5. Vocês serão iguais a Deus. E então poderão arbitrar para si o que é o bem e o que é o mal. Sabe qual é a promessa do pecado? É que nós seríamos deuses. É que nós seríamos o Deus da nossa própria vida. E é isso que nos marca até hoje na nossa idolatria. Porque se você olhar para dentro, no fim das contas, o grande Deus aí não é outro, senão você. Essa é a promessa da serpente. Seríamos como os deuses e não somos deuses. Não somos Deus. E continuamos querendo estar no nosso próprio altar. E aí você pode olhar para mim e dizer, pastor, realmente tive um momento aqui de auto-reflexão e eu achei as coisas que eu adoro. Pastor, eu idolatro o meu filho. Eu idolatro o meu marido. Eu idolatro o meu emprego. Eu idolatro a minha igreja. Eu idolatro o meu pastor. Geralmente é o contrário, né? A gente quer matar o pastor e tal, mas idolatro o meu pastor. E ótimo, é um ótimo caminho para começar. Mas esse é um nível muito superficial de idolatria. Quando você identifica coisas e ações muito específicas que são deuses no teu interior. Mas há um nível mais profundo para você analisar a sua idolatria. Onde você vê áreas mais gerais. Não, pastor, eu idolatro o meu filho, mas no fim das contas, o que eu idolatro mesmo é a reputação. E eu idolatro o meu filho porque eu encontro nele um meio para que as pessoas me vejam como eu sou uma boa mãe e como eu realizo nesses meus meninos aqui todos os sonhos de ser aquilo que eu nunca fui. Não, pastor, eu idolatro a pornografia, mas no fim das contas, pastor, o que eu idolatro mesmo é o conforto. Eu quero encontrar só um ambiente de satisfação física, pura e simplesmente. Ou outra pessoa vai dizer, não, pastor, eu idolatro a idolatria, eu idolatro a pornografia, mas é por outro caminho. Eu idolatro mesmo é o poder e o controle. E eu vou para a pornografia porque minha mulher não quer saber de mim, o meu patrão me xinga o tempo todo, meu filho não gosta de mim. Ali é o único lugar em que eu tenho controle de alguma coisa. E existem caminhos diferentes onde os mesmos pecados se manifestam. E é ótimo, é um caminho mais profundo de olhar para a idolatria do teu coração. Mas se você voltar mais e procurar qual é o pecado por trás do pecado, todos nós, por caminhos de origem diferentes, chegaremos ao mesmo lugar. Se todos os caminhos levam a Roma, todas as idolatrias levam à adoração de si. Nós adoramos a nós mesmos, porque esse foi o pecado fundamental do homem no Éden. No fim das contas, essa nossa raiz pecaminosa, indelével, que temos desde Adão, sempre será a raiz do orgulho. É por isso que você pode chegar no seu pastor e dizer, pastor, venci a cachaça. E isso pode ser verdade. Largou o álcool. Eu não fico mais bêbado na rua. Acabou. Você pode dizer, pastor, larguei a pornografia. Isso é verdade. Não vejo mais esse tipo de coisa. Não entra mais isso na minha casa. Amém? Se torna um pouco mais raro, um pouco mais difícil, mas ainda possível, confissões mais gerais. Pastor, eu larguei a lascívia. Eu não vivo olhando para mulheres por aí, eu não tenho vontade desordenada acerca da sexualidade, sou muito satisfeito com o meu próprio casamento, está tudo bem, e poxa, legal, muito bom, raro, difícil uma confissão tão, de algo tão profundo, a lascívia de forma geral, como algo vencido, claro que nenhum pecado é vencido para sempre, é uma luta constante sempre, mas ser uma coisa resolvida, ótimo, é um sinal de maturidade muito grande. Mas ninguém nunca vai poder chegar com sinceridade e dizer, pastor, venci o orgulho. Não dá, nunca. Porque o orgulho é o teu pecado fundamental. Você pode chamar de orgulho, de egolatria, de narcisismo. Esse é o pecado fundamental. Dizer que venceu o orgulho é como dizer que venceu o pecado com P maiúsculo. É impossível. É por isso que você pode dizer, é por isso que alguém pode dizer, olha, fulano é o irmão mais generoso dessa igreja. Porque você pode ter um dado objetivo, você vê o quanto ele oferta do próprio dinheiro e tal, comparado com o que recebe, isso é um dado objetivo. Fulano é extremamente, é o homem mais generoso da igreja. Você pode chegar para o pastor e dizer, pastor, eu sou o homem mais pontual dessa igreja. Que é um dado objetivo. Ninguém pode chegar para o pastor e dizer, pastor, eu sou o homem mais humilde dessa igreja. Por que é que é esquisito, engraçado, até um contrassenso? Porque a humildade é a visão beatífica. A humildade é o que alcançaremos de forma plena, única e completamente, quando encontrarmos Jesus e Ele arrancar de nós toda a natureza adâmica e nos revestir da natureza de Cristo. É apenas quando o pecado for arrancado de nós que alcançaremos a libertação do orgulho. E então alcançaremos a humildade de forma real e absoluta. A humildade é um alvo que todos os dias buscamos, como a santidade é um alvo que todos os dias buscamos. Todos nós somos Narciso, todos nós nos idolatramos e nos adoramos. A raiz fundamental de todos os nossos pecados é essa adoração a nós mesmos. Então, quando eu pergunto qual é a sua verdadeira religião, a única resposta profunda e verdadeira é: sou eu. Eu sou o meu Deus. Eu sou o meu Senhor. É a mim que eu sirvo quando sirvo outras coisas. Esse é meu principal inimigo. Ah, queridos, como seria mais fácil se desse para exorcizar? E a verdade é que esse falso Deus nos acompanhará todos os dias. Nossa esperança é que um dia Jesus virá e destruirá todos os ídolos. Isso inclui a nós. Um dia Jesus virá e destruirá cada um de nós em nossos pecados e nos resgatará e nos trará destruídos para sermos refeitos nele, em um novo corpo, em uma nova vida eterna, plenamente manifesta nele. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança, no fim das contas, não é que ele venha acabar com os outros, não é que ele venha corrigir os outros. Queridos, a nossa esperança é que Deus venha acabar com a gente. Deus, eu sou meu próprio inimigo, eu sou meu próprio ídolo, eu sou a origem dos meus pecados, o problema sou eu, o problema sou eu, a grande questão sou eu, o grande inimigo sou eu. Cristo, vem e acaba comigo, para que eu possa renascer em ti. É por isso que a linguagem da Escritura é uma linguagem tão comum de morte. É por isso que o chamado do Evangelho, o primeiro momento em que o chamado do Evangelho se dá explicitamente na Escritura, em Mateus 16, e o chamado começa não com aceitar Jesus, começa com negar a si mesmo. Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer seguir Jesus? Você tem que matar os ídolos. Ou seja, você quer seguir Jesus? Você tem que morrer. Você tem que dizer não para si. Negar a si mesmo essa satisfação constante dos seus próprios desejos, ideais e planos. E encontrar em Cristo Jesus a tua vida. E poder dizer como Paulo disse, a vida que agora vivo, vivo na fé no Filho de Deus, porque não vivo mais eu, é Cristo quem vive em mim. Por isso que nós nos mortificamos constantemente, porque nós somos o pior inimigo da nossa fé. Nós somos a nossa falsa religião. Então deixa eu encerrar com essa pergunta que eu tenho feito ao longo desse sermão. Qual é a sua religião? Se a sua religião é você, como é de todos nós, você precisa hoje correr para esse Cristo, para que Ele te mate, para que Ele acabe com o teu ego, para que Ele acabe com o teu orgulho, para que Ele acabe com esse teu senso de autopreservação, para que você pare de viver a sua vida olhando para você mesmo, para satisfazer a si mesmo, para agradar a si mesmo, onde todo mundo gira ao redor de você, para que você possa morrer para Cristo e viver de fato nele. Se você nunca entregou a tua vida a Cristo dessa forma, essa é a tua chance de se aproximar dele, pedindo: Jesus, eu sou um inimigo, eu sou um idólatra, eu tenho vivido a minha vida num caminho tortuoso, eu não tenho te seguido de verdade, me recebe, me perdoa. Eu creio que naquela cruz tu levou sobre si as minhas idolatrias, que naquela cruz tu foi punido como se idólatra fosse, para que agora o Deus Pai olhe para o meu coração idólatra e veja o coração fiel de Cristo Jesus, para que eu seja recebido pelo mérito de obediência de Cristo e não do meu. Se aproxime dele e a resposta é certa: aquele que se aproxima dele, de modo algum ele lança fora. Talvez você já tenha feito essa confissão, talvez você já tenha feito essa oração, talvez você frequente uma igreja há muito tempo, E a verdade é que você precisa é, mais uma vez, como deveria fazer com frequência, olhar para dentro, avaliar quais são as outras religiões que estão competindo com a religião genuína e verdadeira. E então lutar mais, se esforçar mais, mas acima de tudo, crer mais. Ter fé e confiança que Cristo genuinamente pode receber você, aceitar você e continuar te aprofundando no caminho da fé verdadeira. Corra para Ele. Não deixe que o ídolo minta e engane. Não acredite na mentira de que você pode conviver com essa auto-idolatria e viver a sua vida como um cristão. Viva mortificando o seu ego e o seu eu todos os dias diante da obra perfeita de Cristo Jesus. Busque-o. E a resposta também é certa, que aqueles que se aproximam dEle são recebidos eternamente. Ele tem preparado uma morada para nós. E um dia, quando vencermos o último inimigo que é a morte, triunfaremos com Ele, porque Ele não nos libertará apenas desse mundo, Ele nos libertará de nós mesmos. E essa é a grande libertação que esperamos. Vamos pedir por isso. Senhor Deus, te agradecemos, porque somos pecadores, Deus. Somos fracos, frágeis, somos homens e mulheres cheios de ídolos no nosso interior, Senhor. Quão merecedores da destruição nós somos. Mas há um Cristo amoroso, manso e humilde, que olha para nós e mesmo diante da gravidade dos nossos pecados, nos convida para casa, nos aceita no lar, nos faz família e nos prepara para um reino. Ó Cristo, não nos deixa, Deus, seguir os caminhos do mundo. Nos traz cada vez mais fortemente para perto de Ti. Nos mortifica, Senhor, para que em Ti encontremos vida e vida para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.